Por que é necessário falar de depressão após o nascimento da criança?
Falar de depressão, a gente precisa olhar para esse momento logo após o nascimento da criança, que é um momento muito delicado na vida da mulher e que a gente chama de puerpério. Algumas pessoas, né, nem conhecem esse termo. O puerpério, ele se difere do resguardo. O resguardo, né, é aquele repouso, teoricamente inicial, que a mulher vive logo após o parto e que dura em média 45 dias. É um período em que existe uma compreensão de que a mulher não pode vivenciar a sexualidade com o seu companheiro.
Psicóloga Rebeca, o que é o puerpério?
O puerpério, ele é muito mais complexo, né? É um momento em que a mulher começa a reconstruir a sua identidade. É um momento em que ela se vê como mãe, exercendo um novo papel, diferente do que ela vivia antigamente, né? Ela precisa se adaptar àquela nova rotina, se adaptar àquela nova pessoa que chega na vida dela e que demanda dela, né? Muito mais do que qualquer imaginação pode alcançar durante a gravidez. Então, o puerpério é um processo de elaboração psíquico da mulher, né? Ela vive um processo, inclusive, de luto existencial, porque ela vai perdendo alguns graus de liberdade. Há uma mudança no eixo das tomadas de decisões. Então, esse momento, ele gera muita mobilização emocional da mulher e até das pessoas que convivem com ela.
Por que esse momento é muito confuso para a mulher?
Porque ela está naquela situação, né, de que, mas eu sou mãe, cadê aquele amor, né, que todo mundo fala? E é um amor que ele é construído a partir da convivência, né? O puerpério é uma mistura do que eu não sou mais, né, aquela mulher que eu não sou mais, com o que eu acho que eu quero ser, mas sem tantas certezas, né? E muitas vezes a gente não encontra esse apoio da família, da comunidade, da sociedade em geral, que espera que a mulher saiba simplesmente como lidar com toda essa transformação que está acontecendo e com essa relação que ela começa a estabelecer com a criança.
Por que é importante entender este momento para a mulher?
Entender esse momento, né, entender essas transformações, entender essas sensibilizações e essas fragilidades que a mulher passa durante o pós-parto, né, durante o puerpério, ela é de extrema importância, inclusive, para a gente diferenciar quando a mulher realmente está entrando em depressão. Né? A gente precisa de um olhar mais sensível para esse momento que a mulher está vivendo, entendendo como esse momento acontece e qual é a complexidade dele, né? Quais são as transformações que acontecem. Porque, inclusive, existem fases dentro do puerpério e logo após o nascimento, que há um rebaixamento do afeto, do humor, uma sensação de tristeza, uma falta de vontade de cuidar, que a gente chama de baby blues, e que não necessariamente é uma depressão. É uma fase curta, o baby blues. Ele está relacionado com essa oscilação hormonal que acontece após o parto. É uma assimetria de descarga hormonal, né? Então, a mulher fica com uma baixa energia, ela fica mais desanimada, mais cansada, e que isso não se caracteriza como uma depressão pós-parto, porque ao longo do tempo ela vai melhorando. Cada dia ela melhora um pouco. E a mulher consegue ter momentos de prazer, de alegria, de contentamento. É importante também lembrar que, por se tratar de uma questão hormonal, né, o baby blues, as mulheres podem reagir de maneiras diferentes. O baby blues, ele dura pouco tempo, né, de 1 a 3 meses. E a mulher volta ao humor normal sozinha, sem necessariamente precisar de tratamento. Né? Os sintomas do baby blues muitas vezes são advindos da falta de sono, da exaustão, mas todo esse processo é um processo adaptativo. Né? A mulher vai se acostumando aos poucos com a nova rotina.
Psicóloga Rebeca Muniz, e qual a diferença entre a depressão pós-parto e o baby blues?
Na depressão pós-parto, o quadro vai se estabelecendo progressivamente e vai ficando cada dia pior. Não há uma melhora, o humor fica cada vez mais decaído, há uma deterioração na esperança da maternidade, no vínculo com o bebê, a sensação de desconexão com o bebê, muito medo, muita tristeza, raiva. Então, todo esse processo que não traz uma melhora, que sempre está piorando, aí tem no início um processo depressivo. Né? Por isso que é tão importante a observação desse momento da mulher.
E quais são os principais sintomas relacionados à depressão pós-parto?
São uma melancolia intensa, né? Uma desmotivação profunda diante da vida, falta de força para lidar com as necessidades da rotina, né? Tristeza, um sentimento de desespero. Pode acontecer a perda de interesse nas atividades que normalmente a pessoa faz, perda de interesse ou distanciamento de pessoas com as quais se relacionava, pensamento de morte ou de suicídio. Às vezes surge uma vontade súbita de prejudicar, fazer mal ao bebê. Pode ocorrer perda ou ganho de peso, dormir muito ou insônia, né? Inquietação, indisposição, cansaço extremo, sentimento de indignação, muita culpa, dificuldade de concentração, de tomar decisões e uma preocupação excessiva. Esses são, né, sintomas que podem aparecer, né, associados àqueles sintomas de melancolia, de tristeza profunda, desmotivação.
Mas, psicóloga Rebeca, existe somente uma causa para a depressão pós-parto?
Não existe somente uma causa, né, para a depressão pós-parto. Ela pode estar associada a vários fatores: fatores físicos, emocionais, o estilo, a qualidade de vida. Pode ter também ligação com outros transtornos mentais. Mas a característica principal da depressão pós-parto é que ela acontece a partir da quarta semana após o parto.
E quais são os fatores que podem intensificar a depressão pós-parto?
Alguns fatores, inclusive, podem intensificar ou ajudar a provocar a depressão pós-parto, como a privação de sono, o isolamento que muitas vezes a maternidade traz, uma alimentação inadequada, a falta de atividades físicas, né? O sedentarismo, a falta de apoio, seja do parceiro, seja da família. Então, assim, o vício em álcool, outras drogas. Então, esses são fatores que podem também ajudar, né, contribuir para que a depressão pós-parto se desenvolva.
Nos fale sobre a oscilação de hormônios.
Existe uma transformação hormonal muito intensa após o parto. Então, essa oscilação dos hormônios, elas também contribuem, né? Elas podem aumentar o risco da depressão, mas ela por si só não se justifica. Existe todo um conjunto de fatores que, interrelacionados, podem desenvolver a depressão pós-parto.
Psicóloga Rebeca Muniz falando conosco no Jornal 98 Notícias sobre a depressão pós-parto. Rebeca, é necessário tratamento e acompanhamento?
Essa é uma pergunta extremamente importante, Marconi, porque ao contrário do baby blues, né, que se resolve com o tempo, por ser um processo adaptativo, a depressão pós-parto é uma doença que precisa de tratamento, ela precisa de acompanhamento, né, que ela tende a se intensificar ao longo do tempo. Então, um acompanhamento psicológico, psicoterapêutico, ele se faz extremamente necessário, por ser um espaço de escuta, de acolhimento, né, com o uso das técnicas adequadas para que a mulher consiga se pensar e se perceber durante todo esse processo, né, que às vezes os familiares podem contribuir. Os familiares são de extrema importância nesse processo. Mas a gente não pode deixar de considerar que a depressão pós-parto é sim um problema de saúde que precisa de um cuidado específico, tanto psicológico e em algumas situações psiquiátricos com a administração de medicação.
Qual a importância do papel da família neste caso?
Olha, Marconi, o papel da família, ele é crucial, tanto na prevenção, né, quanto no acompanhamento. A família, desde o nascimento do bebê, deve direcionar uma atenção, né, mais específica para essa mãe, Porque geralmente o que é que acontece? A atenção volta-se toda para o bebê. Porém, a mãe está vivendo todo esse turbilhão de emoções, de sentimentos, de ambivalência, né? Então, o olhar para desde o nascimento, como é que essa mulher tem se comportado? Como é que isso vem acontecendo? Existe espaço de escuta para ela dizer e falar sobre como ela vem se sentindo desde o nascimento dessa criança? A primeira coisa que a gente precisa fazer com essa mulher é falar a respeito dessas sensações, dar espaço para que elas possam falar sobre essas sensações e esses incômodos, que pode até parecer uma coisa, né, simples, mas muitas mulheres, elas sufocam esses sentimentos por medo de serem mal interpretadas, como se aquilo, né, você está com um filho, acabou de ter um filho, era para estar feliz, então elas já se cobram muito. Mas quando chega ao ponto, né, de já começar os sintomas, quando se percebe que não há uma melhora, né, como eu falei, se durante 15 dias aqueles sintomas, eles não melhoram, aquela tristeza, aquela falta de vontade de cuidar do bebê, aquela coisa se intensifica ao longo dos dias, e isso não melhora dentro de 15 dias, né, é o momento de se procurar realmente o auxílio de um profissional. Entretanto, dentro de casa também é possível auxiliar essas mulheres com algumas atitudes simples, como evitar comparações com outras mães. A maternidade, ela é uma vivência muito individual, dá abertura para a fala, sem julgar, sem diminuir as dores, sem querer oferecer possibilidades ou soluções mágicas, né? Se colocar sempre à disposição, tentar perceber como auxiliar nas tarefas e nos cuidados, buscar se informar mais sobre o que é realmente a depressão pós-parto para entender melhor como ela se sente, né? Então é desenvolver essa empatia com a mulher. Não esquecer de que esses sintomas da depressão pós-parto não definem essa mulher enquanto mãe e nem enquanto mulher. Se colocar à disposição para esse auxílio, com essa compreensão, lembrando que com o apoio e com o tratamento, o acompanhamento adequado, isso vai melhorar, ela vai voltar, né, a se sentir bem, a vivenciar a maternidade de uma forma mais tranquila e sempre incentivá-la, né, a busca de ajuda, porque essa precisa ser uma decisão muito pessoal. E a gente não pode obrigar a pessoa a fazer um acompanhamento psicológico, mas quando a pessoa se sente acolhida, né, validada, compreendida, que tem um apoio enquanto ela vivencia tudo aquilo, ela se abre mais para a possibilidade de um tratamento profissional. Então, a rede de apoio, a família, né, o parceiro, eles são de fundamental importância para o acolhimento e o tratamento dessa mulher.